Nós estamos assistindo aí a alta dos preços, em função de tudo que aconteceu durante a pandemia, em função da interrupção de muitas atividades da indústria, da redução da produção e desse descompasso que existe entre demanda, produção e toda a cadeia econômica. Um desses setores que vai ser afetado, e quem está alertando é o próprio setor, é aquele que produz carne de frango e ovos. Eu acho que está na cesta básica de muita gente. Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, bom dia.
Bom dia, Escola. Bom dia, Rosane. É um prazer estar falando com vocês e todos os ouvintes da nossa Rádio Gaúcha.
Prazer é nosso. Por que o frango vai aumentar e quanto? E em quanto vai aumentar, presidente?
Bem, o quanto vai aumentar a gente não tem condições de dizer, porque varia de cada empresa, de região e assim por diante. Mas há um problema estrutural, Escola, que é o aumento dos insumos básicos de produção dessas carnes e do ovo. Ou seja, o milho e o farelo de soja subiram mais de 65%. E quando eu coloco períodos menores, tem casos que sobe 80%.
Então, e por que subiram?
Quando eu olho o custo de produção, o milho e o farelo de soja representam 70% do custo de produção. Então é inevitável que haja um repasse.
E por que subiram tanto?
Na verdade, o que a gente entende como a BPA é que houve um movimento especulativo. Não há nada de aumento de exportação, não há nenhuma variação de seca muito grande. Nós agora, inclusive aqui no Rio Grande, tivemos chuva, pelo menos que ameniza aquela medo de pandemia, medo de seca. E não há nenhuma. Descolou por quê? Porque é uma procura, houve um aumento de consumo de carnes no primeiro semestre e agora no segundo semestre. Nesse ano, o frango foi mais consumido pelos brasileiros. Talvez isso tenha ocasionado um pouquinho mais de procura, mas o movimento, na realidade, ele é muito especulativo. Se você olhar as exportações de milho que foram feitas no ano passado, comparar com esse ano, elas são 26% menores. De julho para cá, são 3 milhões e meio de toneladas a menos do que foi exportado ano passado. A safra, ela é boa, de 102 milhões de toneladas, então não há motivos estruturais para ter esse aumento no custo do milho e do farelo de soja.
Tá. Mas, especulação por quem exatamente, para a gente dar nome aos bois aí?
Provavelmente assim, ó, primeiro, não, quando é um produtor e tem que fazer a justiça, o produtor está capitalizado, ele está esperando vender no momento em que ele achar que o mercado está bom e chegou no seu limite. Agora, existem certas trading companies que compraram o milho mais barato do produtor e agora estão especulando, não colocando milho no mercado, para gerar aquilo que é aquela velha lei da oferta e da procura. Quanto tem mais procura, você acaba inflando o preço. A gente entende que isso não vai ser mantido. O governo já tomou uma atitude de tirar o imposto das importações fora do Mercosul e está trabalhando em outras alternativas, como retirada do PIS/COFINS e do adicional de frete da Marinha Mercante.
Tá, mas isso não vai ser suficiente para dar tempo de não termos o aumento, é isso?
Não, isso é inevitável quando você tem o quê? Porque hoje os frangos que estão no campo e as galinhas que estão colocando ovo, elas estão comendo um milho que foi um pouco mais barato, mas agora quando o produtor vai comprar para repor o seu estoque, ele encontra um patamar 60% maior. Então não há como você não fazer. E no lado ruim ainda dessa, no momento do ano em que a gente queria aumentar, os alojamentos foram 5% maiores, o crescimento do consumo no Brasil foi 5% maior da carne de frango, as empresas se veem obrigadas a diminuir, ou seja, é uma consequência. Eu tinha um certo dinheiro para comprar milho, vou comprar, não tenho essa disponibilidade. O que faz? Acaba reduzindo o peso do frango, disponibilidade de carne no mercado, bem na hora das festas de fim de ano.
Santin, além disso, nós temos agora uma previsão de médio prazo que não é boa, né? Porque a seca no Rio Grande do Sul vai atrapalhar a safra de milho. Há previsão de uma disparada no aumento de preços ainda maior, combinando a especulação a que o senhor se referiu com essa realidade de problemas de quebra de safra?
Não, eu não vejo que haja maior do que isso. Essa disparada, me parece que agora ela tem um certo limite, né? Que são os limites, por exemplo, o produtor de frango, quando está hoje querendo, a pessoa está dizendo assim, eu quero R$80 a saca, como a gente vê aí. Saiu de 30 e poucos para 80. O cara vai dizer, pô, eu não vou mais comprar, eu vou comprar menos. E aí acaba sobrando mais milho no mercado. Além disso, as empresas já estão olhando a possibilidade de trazer navios dos Estados Unidos. Isso é uma possibilidade concreta. As empresas estão fazendo a conta, o preço está meio parecido e ele só não viabiliza a importação no momento porque o dólar está a 5,60. Se o dólar cair um pouquinho, ele já viabiliza também a importação. Então eu não vejo que o milho vá disparar, como tem gente falando, vai a 100, 120, não acredito nisso. Isso não deve acontecer, até porque as empresas não vão comprar um milho tão caro, elas vão fazer um outro movimento. Daí a consequência é o quê? Eu descarto as galinhas mais velhas, produzo menos e acabo, então, não precisando comprar o milho. E com isso eu chego até o prazo de chegar a nova safra de milho aí e a entrada de produtos.
Mas aí com menos oferta de carne é possível que aumente o preço para o consumidor.
O preço para o consumidor não é uma questão de oferta ou não, ele é uma questão do custo do insumo. Porque se isso fosse, as empresas, né, o consumidor está consumindo, mas ele vai ter que pagar mais caro, não porque tem menos oferta, mas sim porque o custo ficou demasiado. Essa é a verdade. Isso já está posto na coisa. Não tem como dizer, se tiver oferta ou não, inclusive se não cair a oferta, o preço vai ter que subir igual. Porque as empresas não conseguem operar nesses níveis de subida. Veja bem, olha o número que eu estou falando, era 35 e tem gente hoje pedindo 85. Tá. É um absurdo, não há planejamento que consiga absorver isso.
Tá. Eu vou insistir no nome aos bois aqui. O senhor falou em tradings, em companhias. Quem são essas são companhias brasileiras?
Eu não tenho um nome, infelizmente, uhum. Daniel, para ter dito assim, ó, é o fulano, é o Ricardo que está guardando milho. Isso é um movimento nacional, é uma coisa nacional. Tá. Agora, lógico, as grandes tradings que tem, eu nem sei o nome delas, empresas quaisquer que sejam, elas estão comprando e aguardando. E elas têm uma alternativa, exportar também. E o milho está sendo exportado, só que não está sendo exportado em números maiores. A quebra da safra que pode acontecer aqui no Rio Grande, ela é, inclusive, para o todo do Brasil, ela não representa algo que vai diminuir. Lógico que localmente nós vamos sofrer as consequências, precisamos trazer milho do Mato Grosso para cá. E um dos pedidos, inclusive, que a gente fez é tirar o frete de transporte interno. Porque hoje, para exportar milho para o exterior, eu não pago o ICMS no frete. Agora, se eu buscar o milho do Mato Grosso do Sul, eu tenho que pagar para eu consumir aqui. Ou seja, é mais barato exportar do que vender para transformar em carne. E eu vou dar um número para vocês, é um número muito interessante. As proteínas de aves, de suíno e de ovos, nos últimos 20 anos, trouxeram nada mais, nada menos do que 141 bilhões de dólares para o Brasil. Mais de meio trilhão de reais no câmbio de hoje, que vieram de outros países para distribuir renda aqui para o nosso pequeno agricultor, para as famílias e assim por diante. E é isso que a gente quer fazer. Na pandemia, seria muito fácil parar de produzir, mas nós fomos chamados a manter o fornecimento e a gente conseguiu, protegendo o trabalhador, não deixar faltar comida na mesa do trabalhador. Então, a intenção do setor é produzir e oferecer, inclusive num ano de pandemia, em que as pessoas têm perda de capacidade econômica. As proteínas mais baratas são as mais necessárias. Mas, infelizmente, essa é uma questão, repito, estrutural. Não há como você botar um preço baixo de uma coisa se você está pagando do seu insumo três vezes mais do que você pagava antes.
Para encerrar de minha parte, presidente, eu insisti aí no... O senhor disse que o percentual de aumento vai variar bastante, mas tem um percentual médio com o qual vocês trabalham já? Aumento de quanto por cento no preço desses produtos?
Na verdade, eu não tenho como te dizer, Daniel, porque até a gente tem um compliance com o CAD que poderia parecer que eu estou dando alguma orientação. Mas eu vejo as empresas falar que elas têm que, assim, ó, o que acontece? O insumo representa 70% do custo de produção do frango vivo, 60% no produto final. Ele subiu 65%, sabe? Então as empresas falam dependendo entre 10%, 15%, 20%. Algumas falam que no caso dela tem que ser 25% para poder voltar a uma situação de equilíbrio. Agora, esse equilíbrio a gente não sabe, porque cada empresa tem o seu micro região de negócios. Mas o que é inevitável é que terá algum aumento, sim. Infelizmente, para nós como consumidores, eu também sou consumidor. Quero fazer uma picanha suína no fim do ano, eu sei que eu vou pagar mais caro.
Então, minha última pergunta, Santin, é em relação exatamente à carne de porco, porque ela é bastante consumida como alternativa, no meu caso é por preferência mesmo. Sim. E no final de ano sempre tem aquela, o velho lombinho do final de ano, né, do ano novo. A previsão de vocês para carne suína é um aumento nos mesmos moldes do preço do frango, nos mesmos patamares?
Provavelmente sim, Rosane, porque é o mesmo problema. A causa desse efeito é a mesma, o milho e o farelo de soja. No caso do suíno, o farelo de soja tem inclusive mais presença, e aí você tem um custo que pode ser maior. Ou seja, a nossa ceia de Natal vai custar mais caro para todo mundo. Por quê? Porque o milho e o farelo de soja subiram demais, e além disso as empresas passaram o ano inteiro tendo um custo adicional de Covid, que é produzir com tempos de Covid. Isso custa caro, e não parou. A gente teve que triplicar o número de ônibus, desinfecções, face shield, máscara, para proteger os trabalhadores, e tem que proteger. Graças a Deus a gente conseguiu proteger, conseguiu manter a comida na mesa dos trabalhadores, das pessoas. Infelizmente, ela vai custar mais caro, mas não por nossa vontade, e sim porque ela é uma consequência de uma conjuntura. A diminuição da oferta, se vai haver ou não, ela pode ser ou por, como é que se chama, descarte de galinhas velhas, ou então até mesmo por diminuição de peso do produto. Mas isso depende muito de empresa a empresa, porque tem empresas que conseguiam ter comprado mais tempo o milho e que talvez não precisem aumentar o seu preço. Mas o importante é que, no geral, quando ela vai repor a produção, se o milho não tiver baixado de preço, ela tem que repor no seu preço final aquela capacidade de comprar o insumo. Porque todo dia, nós temos hoje 966 milhões de aves no campo e 39 milhões de suínos no campo. E eles precisam ser alimentados com milho caro ou barato, não importa. Ele vai ter que ser alimentado do mesmo jeito.
Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, muito obrigado pela entrevista nessa manhã. Um bom dia.
Obrigado, um bom dia. Que Deus proteja todas as nossas famílias aí nesse tempo de pandemia, que apesar de estar caindo, a gente precisa continuar a se cuidar para que a gente espere a chegada de uma vacina aí para ter uma vida normal novamente.